agora na Rádio UFSCar. Garagem Brasil. Programa independente transmitido na 95,3 FM.
Garagem Brasil, a música brasileira nos rádios e nas redes.
Já está no ar, Garagem Brasil, uma cartografia musical que leva você para o universo da música independente brasileira, com entrevistas, agendas, shows de festivais, dicas de selos, produtoras e muita música. Eu sou Fabrício Rocha e vamos viajar pelo país com os mais diversos gêneros musicais, movimentos culturais e propostas de um mundo melhor, que valorize as mulheres, negros e toda a diversidade do Brasil. No programa de hoje, você confere uma entrevista especial com a cantora, compositora e percussionista pernambucana Alessandra Leão, que lançou o disco Macumbas e Catimbós, muito bom, trazendo toda a força do universo afro-brasileiro em canções e batuques. Você confere também o projeto MIB, do Felipe Pfeffer, muito legal também. Mas começamos o programa com ele, Rubel, com uma faixa dos Paralamas do Sucesso, Só Pra Te Encontrar.
Não quero nada que não venha de nós dois. Não creio em nada do que eu conheci antes de te conhecer. Queria tanto te trazer aqui pra te mostrar, pra te mostrar por quê.
Brasil.
só, o saci, tererê, vai dançar de uma perna só, o saci, tererê, vai dançar de uma perna só, o saci, 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 de uma perna só, quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só, quem tem dois, já entendeu, quem tem Deus não fica só, quem tem dois, já correu, o bagulho não dá nó, já correu, 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 pra não dar nó, está tua. De uma perna só, o saci, 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 de uma perna só, quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só, quem tem dois, já entendeu, quem tem Deus não fica só, quem tem dois, já correu, o bagulho não dá nó, já correu, 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 pra não dar nó, está só.
Garagem Brasil, a música independente no seu rádio.
Nem o carnaval de estrelas que se fez naquela noite linda, bem que eu quis amanhecer o dia mais feliz. Entardeci, já era ontem. Ordem nas manhãs, polícia e ordem. Minha cara é de manhã, é a profecia. Todo dia tem amanhã. Já tem carnaval.
Cores da manhã, folia e dia, minha cara é de manhã.
Você está no Garagem Brasil comigo, Fabrício Rocha. Você está ouvindo Carnaval de Estrelas, Marcelle. Ela que lançou o disco Desconexa. Ela é cantora, compositora sergipana, que está radicada em São Paulo. O disco traz 11 músicas gravadas nos estúdios Minduca, Navegante, Held e Buena Família. E também nas casas de. Na própria casa da Marcelle e do Samuel Fraga, que também é o produtor do disco. O disco traz participações especiais, né, de Manuel Cordeiro, Júlia Vilhengo e Guilherme Held. Traz um pop bem visceral, como vocês puderam observar, batidas eletrônicas, muito legal também. E antes vocês ouviram Baiana System na faixa Saci. Mas essa faixa está remixada pelo pessoal do Tropiquilas. Essa faixa é do disco O Futuro Não Demora, que foi lançado em fevereiro desse ano. E abrindo o bloco, Rubel, Só Pra Te Encontrar, faixa dos Paralamas do Sucesso. E chegando agora, Mibi. Mibi é o nome do compositor e produtor Felipe Pfeffer. Durante os estudos, ele passou um tempo nos Estados Unidos, né, estudando filosofia na Universidade de Brandeis, lá em Boston, e se deparou, né, com os estudos, né, do filósofo Cummings. E ele diz que isso mudou completamente a forma dele ver a vida, da forma dele ver a música. E ele iniciou, né, em julho desse ano, uma trilogia de EPs, né, bastante minimalista, bastante experimental, né, o trabalho dele. E iniciou tudo com um vídeo, né, feito pelo Roberto Luna, da faixa Devolva-me, e aquele clássico da Jovem Guarda. Então a gente vai começar com essa, Devolva-me.
Garagem Brasil, a música independente no seu rádio.
Você está no Garagem Brasil comigo, Fabrício Rocha. Você está ouvindo C, faixa do MIB. MIB é Felipe Pfeffer, um projeto muito legal. Essa faixa é single do próximo EP, que faz parte de uma trilogia, né? O segundo EP, ainda falta mais um EP. O segundo vai ser lançado em novembro e o terceiro a gente não tem data ainda. Mas que traz esse universo minimalista, né, do Felipe Pfeffer, muito legal de ouvir. Agora o Garagem Brasil entra em conexão direta com a compositora, cantora e percussionista Alessandra Leão, nascida em Pernambuco. Foi uma das fundadoras da banda Comadre Fulozinha. Em 2006 iniciou sua carreira solo com o CD Brinquedo de Tambor. 3 anos depois, em 2019, apresentou Dois Cordões. Entre 2014 e 2015, ela fez uma trilogia de EPs Língua. Também divulgou álbuns dos projetos Folha de Santo, em 2008, e Guerreiras, trilha sonora original, em 2010. Ela lançou, esse ano, o mais novo disco, né, chamado Macumbas e Catimbós, né, um resgate e um grito de resistência da cultura afro-brasileira. Seja bem-vinda ao Garagem Brasil, Alessandra Leão. Como diz o pessoal do Baiana System, demorou, mas chegou.
Olá a todas e todos os ouvintes da Rádio Fiscar, do programa Garagem Brasil. Demorou, mas chegou. Cheguei por aqui. Vamos conversar sobre essas macumbas e esses catimbós todos.
Maravilha, Alessandra. Que bom falar contigo. Fala um pouco sobre a proposta, né, do Macumbas e Catimbós. Os aspectos afro-religiosos sempre foram uma marca do teu trabalho, mas parece que dessa vez a pesquisa e a imersão na temática ganharam outros contornos e mais profundidade. É uma impressão minha ou é isso mesmo? Como é que foi esse processo?
Então, o Macumbas e Catimbós, ele é sobretudo um presente. Um presente que eu ofereço para o que me é sagrado, que passa pela religião, né? Por essas religiões, pela Umbanda, pelo Candomblé e pela Jurema, mas que é o sagrado em forma de música, em forma de arte, o sagrado que faz a gente dançar, que faz a gente cantar, que extrapola o terreiro religioso, que extrapola o terreiro dos rituais, né? Religiosos, dessas religiões afro-ameríndias, né? não só afro-brasileiras, mas afro-ameríndias, porque também tem culto a caboclos e a tradições indígenas também, no culto da Jurema, sobretudo. E o Macumbas e Catimbós é essa minha oferenda às entidades, aos guias, aos orixás, mas também é uma oferenda para que a gente possa dançar, cantar, celebrar juntos nesses tempos, sobretudo nesses tempos em que a gente precisa lembrar do amor, lembrar da força e da importância de celebrar, da força e da importância de cantar, de tocar e da arte de fazer junto, né? Da arte de estar coletivo, de estar em coletivo, de estar junto com outras pessoas. Da importância também de a gente defender sempre o nosso direito de acreditar no que quisermos, né? Não é uma imposição religiosa a ninguém, de forma alguma, mas é uma afirmação de que a gente é macumbeiro, de que somos catimbozeiros e que está tudo bem com isso, né? Essas são duas expressões que são usadas de forma muito pejorativa, tanto a macumba quanto o catimbó. E, na verdade, se pegar a etimologia da palavra, se pegar, enfim, o uso, o sentido dessas duas palavras, não tem nada de negativo e nada de mal com elas, né? Mas fazem parte de um universo que também sofre muito, muito preconceito, desde sempre, não de agora. Então, também é um chamamento para dizer, olha, podemos ser macumbeiros, podemos ser catimbozeiros e nos assumir assim, porque é isso que somos e está tudo bem. Respeito é uma coisa que a gente tem que ter e não é um favor ter, né? Então, esse disco é uma celebração ao amor, ao respeito, ao amor nesses tempos que estamos.
Muito bom, Alessandra. Muitos dos teus parceiros e amigos de música optaram por eletrificar o terreiro com guitarras, synths e beats eletrônicos. O teu caminho foi diferente, né? Dialogando com o Candomblé, Umbanda e Jurema de forma mais acústica, né? Ao lado do Abu Júnior e também do Maurício Badé. Sob o ponto de vista, cara, da produção, né? Fazer um disco, voz e tambor é mais simples, né? E falando esteticamente, que tu, né, o Cauê, que assina também a produção do disco, estavam buscando, né, com essa sonoridade mais roots?
Então, tem uma coisa que norteou muito o processo do disco todo, né, todas as etapas, todas as partes do disco, que é uma ideia de que tudo tem muitas camadas. Isso é uma coisa muito forte para mim dentro do universo das macumbas. Bem, isso é muito forte para mim no mundo de um modo mais amplo, mas nesse recorte, né, nesse assunto das macumbas, isso é muito evidente para mim. Tudo tem muitas camadas para serem percebidas e isso precisa de tempo para ir sendo compreendido, são quase como segredos. E não porque alguém não lhe conta, mas às vezes porque você não consegue ver ainda. Então, essa ideia norteou todas todas as etapas, né? Quando para compor os arranjos junto com o Badé e o Abu, a gente não, desde o início eu falei, a gente não vai ficar preso ao que a gente toca no terreiro, né? Nós três temos experiência de tocar no terreiro, né? E dentro de ritual, eu sou Ogã na Umbanda, o Badé e o Abu tocam, enfim, tem uma relação desde criança, desde adolescente, né? Dentro de terreiros. E isso é uma coisa para mim muito clara desde o início. Não é um disco etnográfico, né? Não é um registro etnográfico de algo que acontece exatamente, de como acontece exatamente dentro do terreiro. Mas é essa encruzilhada, como eu brinco, tenho brincado, essa encruzilhada entre terreiro e entre palco e disco, né? Que são também, cada coisa abre uma camada e uma possibilidade diferente de pensar, da forma de pensar os arranjos. Isso é a primeira coisa, e aí isso norteia também, claro, a produção, né? Que eu assino junto com Kai Hoffsen. E a gente pensa nisso também, de como a gente capta o som, de como a gente processa o som dos tambores e das vozes, de criar mais camadas de voz também. Passa também, você perguntou de como ser mais fácil, né, gravar um disco só com tambor. Eu acho que é tudo, exige uma outra complexidade, porque é uma formação que, apesar de ser muito absolutamente natural para mim, que sou percussionista, que trabalho enfim, né, com esse tipo de música há muitos anos, a forma de gravar parece que exige também um outro lugar de atenção e de reflexão, né? Então a gente pensou muito como gravar esses tambores. Eu já gravo o Ilu há muitos anos, né? Há mais de 10 anos que eu já, enfim, venho gravando meus discos com esse tambor, né? Com esses tambores. Mas aí vem a Caê com outra experiência, Cacá Lima, engenheiro de som da YB, também com um engenheiro incrível, assim, com uma experiência muito forte e importante. E aí, mesmo com esse tanto de experiências e olhares, a gente também imagina e pensa e descobre uma outra maneira de processar esse som, uma outra maneira de tratar o som dos tambores, de deixar que eles tenham mais corpo, mais impacto, mais força, né, que preencham mais o espaço, que é o que eles são de fato, né, na realidade. Os Ilus têm um impacto grande sonoro, né, de quase físico mesmo, ao vivo. E para gravar exige um outro cuidado para que eles tenham esse mesmo impacto, né, um outro processamento. E eu quis gravar esse disco, falei tanto da oferenda, né, das oferendas, e ele também é uma oferenda a esse instrumento, um agradecimento ao meu instrumento. Esse instrumento que me acompanha há muitos anos e que eu sou muito agradecida a ele. Nas macumbas, nos catimbós, o tambor é também visto como uma entidade, né? E que é saudada e que é cumprimentada por todos os orixás e por todas as entidades que baixam no terreiro. Sempre quem chega cumprimenta os tambores. E aí eu queria fazer um disco para esse instrumento que eu tenho tanto a agradecer.
Alessandro, o programa tem uma pegada de música independente, né? E falar, né, dessa cadeia produtiva é obrigação. Conta um pouco pra gente do Garganta Record.
O Garganta Record é um selo que eu tenho em sociedade com o Caçapa. A gente já tem esse selo há pouco mais de 10 anos. E a gente lança todos os nossos discos pelo Garganta. Tanto os nossos discos de carreira, né, como também os discos que a gente produz, como o de Bilrock, que a gente lançou no ano passado. E cada disco é um desafio, né? Nesses 10 anos muita coisa mudou, né? A gente sempre teve essa ideia de que esse pensamento de que os artistas têm que ter a sua independência, têm que ser donos da sua obra, né? Esse é o nosso patrimônio, no final das contas. E que vem justamente, a nossa geração vem dessa mudança, né, dessa transição entre as das grandes gravadoras para os selos independentes. Então o Garganta Records vem nesse pensamento, né? De que a gente concentre as coisas, os nossos lançamentos num selo que nos representa. A gente tem um catálogo, né? E as coisas vão mudando nesses 10 anos também, tudo mudou muito, claro. É CD, não é mais CD, como lançar, como não lançar, como divulgar as coisas. E eu gosto muito de ter autonomia sobre a minha obra, para gerir ela como eu achar que devo.
Maravilha, Alessandra. Olha só, a literatura, né, tem um diálogo muito forte com a tua trajetória artística e podemos perceber isso mais claramente, né, naquela trinca de EPs, né, Pedra de Sal, Aço e também no Língua. Nesse disco, Macumbas e Catimbós, ele vem acompanhado, né, com um livro que a gente brinca, né, O Luxo, o Poder e a Riqueza, né, com textos teus, da Jussara Marçal, do Luiz Antônio Simas. Comenta um pouco sobre esse trabalho literário, né? Aproveitando, queria que tu falasse das participações especiais do disco e como elas contribuíram, né, para essa narrativa.
Para cada disco eu tenho um processo de imersão que eu faço. Enfim, cada disco meu tem um recorte, né? Tem um tema, tem algo que está ou mais explícito ou mais subjetivo, mas eu sempre tenho um recorte para cada processo. Eu nunca fiz um disco que seja um apanhado de músicas. Eu não tenho muita música de gaveta, por exemplo. Eu componho muito sobre encomenda. Pode ser encomenda dos outros ou a minha própria. E quando sou eu mesma que me encomendo um disco, eu dou uma mergulhada nesse assunto, né? E leio bastante, procuro ler bastante, procuro escutar bastante. Para cada disco eu tenho um disco referência ou eu tenho um livro referência, como foi o caso da trilogia de EPs, né, da trilogia Língua, que eu tinha um livro referência. E para o Macumbas, a gente tinha essa questão, né, de como lançar ele fisicamente, né, e também de tanta gente que eu li, né, Luiz Antônio Simas foi um dos autores que eu... É um dos autores que eu venho lendo bastante, né, nos últimos meses. Descobri o livro dele recentemente e já dei um monte de presente, enfim. Jussara Marçal, que enfim, é minha amiga há muitos anos e que gosto muito de... Além de gostar muito dela pessoalmente, mas também gosto muito da forma como ela escreve, da forma como ela pensa. Então a ideia de fazer um livro veio um pouco para falar mais, para ter mais uma camada, né, voltando à ideia das camadas, para a gente ter mais uma camada de acessar esse conteúdo, esse material, esse universo, né, estético, religioso também, evidentemente, mas esse universo sagrado, esse universo estético, artístico, enfim. A gente tem uma produção, teve uma produção de imagens que muito, muito potente, muito bonita, da qual me orgulho muito de ter feito, assim, né, de existir. Uma parceria com a Juliana Godoy, que é assim, direção de arte e a capa do disco e do livro, e a cenografia, com a Bia Varela, fotógrafa, Vânia Medeiros, projeto gráfico, Brenda Carlos na revisão dos textos, Marcelo Gandhi, que assina a co-direção de arte das fotografias junto com Juliana Godoy e comigo, enfim, mais um monte de gente, e Gabriel Quintão também, que fez todo o making-off e finalização da capa, enfim, esse livro tem muitas, muitas mãos, né? Essas imagens têm muitas mãos, essas palavras têm muitas mãos. Tem muitas camadas, cada coisa tem muitas camadas. Então o livro veio dessa ideia de testar um outro formato, pensando voltando um pouco à pergunta anterior, né, da cadeia produtiva, a gente pensar para além do óbvio, do que a gente já faz normalmente. Também faz muito parte da minha trajetória de pesquisa, que é como as fronteiras entre linguagens podem se borrar, né? Isso vem muito, muito da cultura popular, sobretudo do cavalo marinho, enfim, posso citar mil outras tradições, né? Mil outras brincadeiras, como o baque solto também. Isso para mim é muito forte. É, não tem essa divisão tão racional como a gente dentro do mercado, né? Desse mercado de música, a gente fica pensando, né? Agora isso é música, agora é teatro, agora isso é dança, e as coisas quase que não se misturam, né? Quase que não se entrelaçam. E eu venho pensando há muitos anos nesse entrelaçamento que eu vejo nas tradições, né? Nas brincadeiras de rua, nas festas, na música popular. Não só na música, mas enfim. O cavalo marinho para mim é muito forte isso, muito latente. Não tem um limite estabelecido do que é dança, artes visuais e música, enfim, teatro. É tudo muito entrelaçado e uma simbiose muito forte e muito potente. E eu venho, na medida do possível, tentando fazer isso no meu trabalho também, como é que as linguagens podem se borrar um pouco. Eu estou muito, muito feliz de lançar esse livro e muito feliz em você falar assim, de ser um livro de luxo, poder e riqueza, porque eu tenho ouvido muito que é um livreto, um livrinho, um encarte e é um livro. E nada contra livreto, livrinhos e encartes, a gente precisa lançar isso tudo, né? Nesses tempos, sobretudo, a gente precisa lançar livros e livretos e livrinhos e encartes e textos e cartazes e músicas e discos e espetáculos. A gente precisa lançar isso tudo, né? Precisa borrar essas fronteiras entre a arte mesmo, para deixá-la sempre mais e mais potente e mais transformadora, sobretudo nesses tempos em que a arte da gente, em que a arte não só a nossa, mas em que a arte vem sendo tão subjugada, digamos assim, né? Tem muita gente querendo diminuir o poder e a importância da arte na transformação e na formação do indivíduo. E por isso que a gente segue fazendo o que a gente faz. Por acreditar no poder da arte e na força de transformação.
Alessandra, muito bom falar contigo. Muito obrigado. Né? Desejamos sucesso na tua bonita caminhada e vida longa ao Garganta Records e à tua carreira.
Muito obrigada, agradeço muito o convite, agradeço muito o espaço, a escuta. Vida longa para nós. Tem um cumprimento na Umbanda que eu gosto muito, que é o Salve Suas Forças. A gente reconhecer a força do outro, a força no outro, mas também a força dentro da gente, né? Os nossos pontos de luz, os nossos pontos de resistência e de existência, né? Que a gente seja sempre muito atento ao respeito, que a gente não perca a capacidade de amar, sobretudo, que a gente não perca a capacidade de dançar, de cantar, de fazer música, de escrever, de celebrar a vida, e desse encontro com o outro. Eu acho que a arte é sobretudo para a gente promover encontros. Ela serve muito para isso, seja com a gente mesmo, seja com o outro, seja com os outros, expandidamente, né? Se expandindo para muitos outros. Então, estou muito feliz com esse disco. Muito obrigada mais uma vez a todos. Muito obrigada, Fabrício, todos da rádio. Que a gente siga em frente. Axé para nós, axé para todos nós. Um beijo para todo mundo.
Acabamos de falar com a cantora, compositora e percussionista Alessandra Leão sobre o disco Macumbas e Catimbós. Esse manifesto de amor e respeito. Boas vibes no ar, cara. Quem sabe eu consigo falar com o Caçapa algum dia, esse ano ainda, quem sabe. Vamos ver. Vamos ouvir agora um bloco especial dedicado ao disco. Começamos com Corre um Rio em Mim.
Garagem Brasil.
Sete cores tem o trono de meu pai. Sete vezes eu quase caí, mas na oitava eu não caio mais. Exu bebeu, Exu trabalhou.
Exu Garagem Brasil.
Exu nos levantou.
Malunguinho foi pras mãos. Espinho dessa morada.
Bem, acabamos de ouvir um bloquinho especial dedicado a Alessandra Leão e ao disco Macumbas e Catimbós. Que disco bonito, né, de se ouvir. Acabamos de ouvir Ponto para Malunguinho, né, um canto clássico da Jurema. E antes você ouviu Exu Chega, Exu Guerreiro, Sete Encruzilhadas. Que disco bacana, hein? Lembrando a vocês que o Garagem Brasil é uma produção independente. Produção e apresentação minha, Fabrício Rocha, e no áudio, João Nilo. Agradecimento especial à Rádio Web da Universidade Federal do Pará. Aquele abraço, meus amigos.
Você escutou Garagem Brasil. Programa independente transmitido na 95,3 FM.